Foram dias de tratamento. Mas, Santo meu, o Senhor hoje tem uma palavra de vigor, de fortalecimento para essa igreja. Antes disso, eu quero dar uma apanhada aqui para vocês sobre a missão. Nós somos da Missão ASA, que é uma organização missionária. E nós desenvolvemos esse trabalho, como vocês estão vendo, de conferência. E nós estamos com alguns projetos. Nós trouxemos para Ribeirão Preto cerca de 190 livros, trouxemos 40 revistas e materiais de CDs. Nós distribuímos 180 livros em Ribeirão Preto. Hoje mesmo, à tarde, saiu um grupo pelas favelas, pelos bairros carentes e no bairro também, em vários locais, e foram entregando e foram dando, abençoando, porque o nosso projeto com livros, nós damos os livros gratuitamente para as pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala: se você recebeu de graça, dê de graça, e é a palavra de Deus. Então nós temos as nossas mãos estendidas para abençoar aqueles que precisam de ouvir, de ter a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. E foi feito isso. Nós demos 40 revistas para crianças também. E ainda, se nós tivermos aqui no nosso meio pessoas que ainda não sejam evangélicas, que estejam nos visitando, primeiramente nós agradecemos sua presença aqui. Esse aqui é um corpo, uma família. E você que ainda não é evangélico, não pertence a nenhuma igreja evangélica, nós temos ainda alguns livros ali atrás. Você está, pode ir ali atrás, depois procurar o Joel, e está pegando um livro para você. É de graça. Você não vai precisar pagar nada por isso. Em nome de Jesus. Além disso, temos CDs ali atrás, CDs de ministrações. Nós não vendemos ministrações, não vendemos nossas pregações. E nós trouxemos CDs a preço de custo. Eles estão ali atrás. São várias mensagens minha, de Joel. Nós estamos repassando CDs a 3,40. Somente o custo. O nosso projeto, o que nós queremos, é duplicar esses CDs mais e mais. E para que a gente possa, no futuro próximo, estar dando de graça esses CDs. Esse é o nosso projeto da missão. Hoje nós estamos com um projeto que já está na internet rodando. Está atravessando os continentes. Pessoas da África, da Ásia, dos Estados Unidos, da Europa têm acessado as ministrações nossas e têm conhecido a palavra de Deus. Tem pessoas que têm se tocado. Nós tivemos um testemunho de uma jovem e ela escreveu para a gente, uma pessoa que foi tocada pelas ministrações, pedindo que a gente estivesse orando por ela, que ela precisava e carecia de orações. Isso emociona a gente, isso toca a gente, isso toca, sabe por quê? Porque nós estamos mudando vidas, vidas destroçadas, vidas tristes, destruídas, e a gente está sendo um canal para abençoar essas vidas, para que essas vidas tenham alegria, voltem a ter alegria em seus corações. Então você pode estar ali. O objetivo é que você pegue um CD, você pega o CD, é 3,40, mas também damos liberdade para você. Se você sentir de em cima disso, não uma oferta, você fica livre, é o que Deus tocar o seu coração. Mas o objetivo não é pegar essa mensagem e guardar para você, é você pegar, duplicar e passar para pessoas. É para você distribuir para várias pessoas, para que outras pessoas conheçam o Evangelho. Esse é o nosso objetivo. Nós queremos alcançar esse Brasil para a honra, glória e louvor do Senhor. Sabemos que é um desafio e nós contamos com a Igreja de Cristo. Contamos com você na sua intercessão para que isso se torne uma realidade. Amém? Abra a tua palavra no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 25 ao 33. Lucas 2, versículo 25 ao 33, diz o seguinte: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que lhe ordenava, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os seus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Amém? É interessante essa história, a história de um homem que teve um encontro com o Senhor Jesus. Aquele menininho pequenininho, um menininho chegando naquele tempo. Para que a gente possa entrar nessa mensagem, é interessante que eu traga para você uma realidade do que estava acontecendo. O que estava acontecendo no meio de Israel naquela época? É interessante que quando nós olhamos primeiramente qual que é a temática, qual que é a ênfase colocada principal do Novo Testamento. A ênfase colocada é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele é embasado sobre o cumprimento das profecias do Antigo Testamento na pessoa de Jesus, pelo estabelecimento do reino de Deus. Ou seja, vários profetas profetizaram sobre Jesus, sobre o Messias que viria, assim como Isaías foi considerado e é considerado como profeta messiânico. E anos depois, vários séculos depois, houve-se o cumprimento dessas profecias que Deus trouxe. Jesus e o estabelecimento do reino de Deus. Porém, esse reino não aconteceu como muitos judeus esperavam que fosse acontecer, porque o reino que Deus haveria de estabelecer através de Jesus não era um reino terreno, mas era um reino dentro de nós. Era um reino espiritual dentro do nosso interior, que seria cumprido. Porém, os judeus não esperavam isso. É verdade que nós, quando nós olhamos para a realidade, o povo judaico, ele se encontrava sob o domínio do Império Romano. O Império Romano era um império gentil, não era um império que temia Deus, mas sim os Roma adoravam outros deuses. Eles não tinham o Deus de Israel como Deus deles. Imagine o que é você estar num governo debaixo da autoridade de pessoas que não temem a Deus. Essa era a realidade do povo judeu. O povo judeu estava subjugado sobre esta autoridade romana. Um outro ponto interessante que aconteceu nessa época: a voz de Deus tinha se calado. Porque após o último livro, Malaquias, houve um silêncio. Um silêncio da voz de Deus. Cadê os profetas? Cadê o Deus que revelava? Alguns falam 400, outros falam 600 anos até que Jesus viesse. Mas houve um silêncio. Imagina um povo que estava acostumado a ouvir Deus sempre falando: assim diz o Senhor, eis-me aqui, meu povo, eis-me aqui. Nem que fosse correção, mas eles estavam acostumados a ouvir Deus. De repente cessou por vários séculos a voz de Deus. Essa era a realidade do povo de Israel. E dentro da lógica do judeu, o reino messiânico prometido pelos profetas para os libertar do domínio romano não tinha aparecido conforme eles pensavam. Como eu disse antes, se nós pudéssemos trazer de uma forma real o que eles esperavam, talvez fosse um Jesus, um Messias, que viesse num cavalo branco com uma espada, com um escudo, e tomaria o governo, o Império Romano, e se tornaria rei de Israel. Era isso que eles criam, que seria tomado por força humana, não de uma forma totalmente diferente como aconteceu. É isso que o povo judeu esperava. E Jesus veio de uma forma totalmente diferente, oposta ao que eles pensavam. Eles pensavam que Jesus viria em questão majestosa, como um rei poderoso. E Jesus nasceu numa manjedoura. Veio simples. Totalmente o oposto do que os judeus imaginavam. E ainda para completar, eles sofriam o ódio e a perseguição dos gentios através das tributações. Eram terríveis as tributações que eles impunham. Imagine, eu quero que você, eu estou trazendo esses relatos de história para que você tente se colocar. Eu quero que você, numa ideia, se transporte à realidade desse momento, para que você entenda qual era a situação, qual era a situação que eles estavam passando. E foi tanta opressão, tanta decepção aos olhos deles, que começou a aparecer no meio de Israel uma ideologia nova. Porque como o reinado messiânico não chegou, sabe o que aconteceu com aquele povo? Aquele povo começou a criar um conceito histórico com interesse exagerado no futuro. Eles não estavam mais olhando o presente. Ah, não, Jesus, não, esse Messias não vem mais. Agora é lá no futuro, talvez daqui 50, 100, 200 anos, e não começaram a aparecer ideologias onde eles criam que Jesus, esse Messias, viria a muitos e muitos anos depois. Havia uma decepção aos olhos de Deus. Eles estavam decepcionados. Essa era a situação. Tinham perdido as esperanças. Todas as esperanças deles haviam ido embora. Para eles estava acabado. Nós estamos agora debaixo da ação do Império Romano, e agora? Não tem mais o que fazer. O Messias não veio. O presente estava abandonado sob domínio do mal e do sofrimento. Eles queriam, não, um Jesus. Um Jesus que viesse trazer algo espiritual. Mas dentro da ideologia deles, eles queriam um Jesus político. Essa era a realidade do povo de Israel. Eles queriam um Jesus político. E aí a gente confronta as nossas vidas hoje. E nós, hoje, também não temos sido como eles? Quando nós olhamos hoje a realidade brasileira, nós olhamos nosso salário, vemos a situação, vemos que chegamos ao final do mês e não deu para nada. Olhamos tudo ao nosso derredor e não conseguimos ver solução. Aí vem as eleições, vem cada político dando suas ideias. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Tantas propostas. E muitas vezes nós olhamos para aquele político e olhamos com um olhar de esperança, esperando que ele venha resolver as nossas situações, nossos problemas. E aquele homem sobe ao poder e nada muda. Tudo continua da mesma forma. Nós temos buscado um Jesus político. Nós não temos buscado um Jesus com intuito de amor. Mas nós, como igreja, e todos nós, a humanidade, temos buscado um Jesus que solucione nossos problemas. Essa é a verdade. Nós vamos à presença e diante de Jesus, porque nós esperamos que Jesus venha solucionar os meus problemas. Ah, eu vou atrás de Jesus porque Jesus vai solucionar meu problema financeiro. Eu estou endividado, eu estou falido. Jesus vai resolver meu problema. Eu estou com problema sentimental no meu casamento. Eu estou com problema sentimental nisso e naquilo. Jesus vai resolver meu problema. Essa é a realidade nossa. Nós queremos unicamente um Jesus que resolva nossos problemas. Nós não queremos um Jesus que nos ame e que nós amemos a Ele. O ser humano, ele tem uma tendência interesseira. Ele só faz algo em troca de outra. Ele só dá algo em troca de outra coisa. Jamais nós damos alguma coisa sem querer nada em troca. Mas Jesus deu a você a vida dele sem querer nada em troca de você. Aleluia. Aleluia. Jesus deu a vida dele por você. E ele não quis nada de troca de você. Só o seu amor por ele. Só que você amasse a ele. Só isso que Jesus pediu de você. Que você se virasse para ele e reconhecesse ele como Senhor. Mas para nós só serve Jesus se ele resolver meus problemas. Se não resolver, não serve. Havia um homem chamado Simeão que ouviu a voz de Deus e creu na promessa, como está no versículo 25. Esse homem, Simeão, ele ouviu a voz de Deus. Como você viu a história, essa era a situação drástica. Mas no meio daquela situação catastrófica existente ali, havia um homem. Ele ouviu a voz de Deus. Talvez no meio de todo aquele silêncio, de toda aquela angústia que aquele povo estava passando, eu fico imaginando a situação. Imagino como se nós estivéssemos presos a um domínio, sem poder ter liberdade. E diante de tudo isso, um homem ouviu a voz de Deus. Deus veio àquele homem, como a palavra nos fala. Se revelou aquele homem. Se revelou aquele homem acerca do Messias. Mais interessante, por que Simeão recebeu a revelação e a mesma se cumpriu? É uma pergunta que nós temos que fazer. Por quê? Por que Simeão ouviu? Por que que se cumpriu? Por que que ele recebeu? Por que que se cumpriu? Por quê? Qual a diferença de Simeão para tantos outros? Qual a diferença? Simeão, ele possui algumas características. Algumas características que permitiram com que ele pudesse receber essa revelação. Essas características eu quero trazer a vocês nesse momento. Essas características que qualificaram Simeão a estar recebendo essa revelação. Rema de Deus acerca do Messias que viria e que estava ali no meio de toda aquela situação drástica. Ele já estava, a libertação de Israel já estava ali no meio daquele povo, mas Israel não pôde enxergar. Mas aquele homem enxergou. A primeira característica de Simeão, conforme a palavra nos diz no versículo 25, ele era um homem justo. Simeão era um homem justo. A palavra justo vem do grego de kaiosune, justiça, que quer dizer legal, obediência, verdadeiro e direito. Então, trazendo uma outra palavra, Simeão era uma pessoa verdadeira, era uma pessoa obediente, era uma pessoa direita. O que nós entendemos como uma pessoa direita, verdadeira? Não seria uma pessoa que tem em seus lábios, em suas atitudes, só ações e palavras de verdade? Porque nós muitas vezes temos sido tão mentirosos, primeiramente com nós mesmos e depois com os outros. Aquele homem tinha essa característica. Aquele homem tinha essa característica, ele era um homem verdadeiro. Sim, sim, não, não. O que passar disso, seja anátema, seja maldito. Porque nós somos pessoas mentirosas muitas vezes. Tentamos talvez enganar os homens? Não. Você pode enganar homens, mas não a Deus. Foi isso que aconteceu com Ananias e Safira. Eu não estou querendo colocar medo no meio dessa igreja. Não. Mas ali Ananias e Safira, eles mentiram com relação à oferta, ao que eles estavam trazendo aos pés dos apóstolos. reterão parte. E mentiram, dizendo que tudo que estava na mão era tudo, e parte eles tinham retido. A palavra fala que eles morreram aos pés dos apóstolos, porque mentiram para o Espírito Santo. Eu não quero trazer medo à igreja, mas eu quero te dizer que a mentira é abominável aos olhos de Deus. O engano é abominável aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é bem clara. É bem claro no livro de João, capítulo 8, versículo 44, que o pai da mentira é o diabo. O pai da mentira é o diabo. Então, se nós somos pessoas mentirosas, que não possuem verdade em nossos corações, em nossos lábios, quem é o nosso pai? Quem é o nosso pai? Muitas vezes nós damos, não, é uma mentirinha comercial, é uma mentirinha pequena, é uma mentirinha isso, é uma mentirinha aquilo. Eu quero dizer, não tem mentira pequena nem grande adiante aos olhos de Deus. Se você está usando de alguma coisa que não é verdade, você está mentindo de qualquer forma. Mesmo que você fale, eu estou fazendo isso para ajudar o outro, está errado. A palavra é clara, o pai da mentira é o diabo. Tem em vossos lábios palavras de verdade. Essa era uma característica de Simeão. Era um homem verdadeiro. Era um homem que tinha essa verdade em seus lábios. Um outro termo que ele tinha dentro da palavra justiça: legal, obediente à ordem de Deus, ao mandamento de Deus. Deus não pede muita coisa não da igreja não. Mas uma coisa Deus pede da igreja: obediência à palavra dele. Obediência à palavra de Deus. É isso que Deus pede para nós. Deus não pede sacrifício. Deus não está interessado. Deus não pede para você que você fique fazendo sacrifícios e mais sacrifícios, se autoflagelando. Não! Não há necessidade disso. Não há necessidade. Você está num tempo da graça de Deus. Sobre a graça de Deus, o véu foi rasgado. No Antigo Testamento, os sacerdotes ofereciam oferta. Havia sacrifício. Mas eu quero dizer, hoje não há necessidade mais de você fazer isso. Nenhuma espécie de sacrifício. Deus só pede obediência. Só isso. Amor, obediência a Ele. É a única coisa que Deus pede a nós. Obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. Aleluias. Se deres ouvido aos meus mandamentos e guardares todos os meus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. A palavra de Deus fala isso. Você pode dar aleluia por isso? Você pode dar glória a Deus por isso? Se você for obediente à palavra de Deus, nenhuma enfermidade dos egípcios cairá sobre ti. Nada, nada. Deus protegerá. Mas você precisa ser obediente à palavra de Deus. Você precisa ser obediente à palavra de Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Só podemos ser obedientes a uma ordem de Deus pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz o seguinte: a fé vem pela pregação, pela palavra de Cristo. Então você precisa dar ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus. Simeão deu ouvido à voz de Deus, à palavra de Deus. Simeão deu ouvido. E porque ele deu ouvido, a promessa se cumpriu na vida de Simeão. E Deus quer cumprir essa promessa na tua vida também. Se você ainda não conheceu esse amor eterno, esse amor poderoso, Deus também quer fazer isso na sua vida. Vamos adiante. Uma outra característica de Simeão: ele era temente. Temente. A palavra temor vem do grego phobeo, que quer dizer reverência. Tratar com respeito ou obediência. Tratar com respeito ou obediência. A palavra no livro de Provérbios diz o seguinte, capítulo 1, versículo 7: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então o temor de Deus é o princípio do saber. Reverência. 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 Aleluia. A quem nós temos reverenciado? A Deus ou a homem? A quem nós temos tratado com respeito e com obediência mais? A homens ou a Deus? Não tem meio termo, não tem dois, não é três, não é quatro que você tem que tratar com experiência. É um. Esse um é Deus. Ele é o número um. Deus é o número um. E Deus é o único na sua vida. Ele tem que ser o único na sua vida. Mais nada, mais ninguém, mesmo que as pessoas te digam, faça isso, pode reverenciar outro. Não, é Deus. É Deus. Talvez você questione, mas não há nenhuma brecha. A palavra de Deus é clara quando diz: eu sou o Senhor, este é meu nome e a minha glória, pois não a darei a outrem. A minha glória não a darei a outrem. Ou melhor, a outro. Então Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele é o único. Ele é o único. Ele é o único. Ele é o único. Aleluia. Deus é o único. Aleluia. Deus é o único. Não há outro. Nós precisamos reverenciar a Deus. Precisamos reverenciar a Ele, porque Ele é o único. Foi Ele quem te fez. Foi Ele quem te criou. Foi Ele que te conheceu quando você ainda era substância informe, dentro do ventre da sua mãe. É Ele que te conhece, te conheceu, sabe todos os seus passos. Ele é o único. Ele é poderoso. Aleluia. A quem temos reverenciado? A quem temos reverenciado? Muitos de nós, muitas vezes, temos reverenciado a homens, cantores, artistas, pregadores. Temos faltado idolatrar essas pessoas. Temos idolatrado essas pessoas. Eu quero dizer, o homem é falho. O único santo e perfeito é Deus. O único perfeito é Ele e seu Filho Jesus. Não há outro. O único homem que passou na face da terra, perfeito, santo, 100% santo, foi Jesus. O próprio João Batista, ele mesmo disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em conformidade ao Velho Testamento, o Cordeiro, ele era levado para a oferta de sacrifício. E ele não podia ter mancha nenhuma, não podia ter defeito nenhum, para que ele pudesse ser sacrificado, cordeiro, animal. E Jesus foi esse cordeiro maior. Após Jesus, nós não precisamos mais matar cordeiros, porque Jesus foi o cordeiro máximo que passou por essa terra. Então Jesus foi o único homem santo, 100% santo, que passou por essa terra. Não existe nenhum outro. O próprio Deus que se fez carne, como está no livro de Filipenses, deixou a sua glória e desceu a essa terra. Se fez semelhança de homem, se humilhou. Mas Deus o exaltou sobremaneira, para que todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, se prostre diante de Jesus e reconheça que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então Ele é o máximo. Ele é o máximo. Aleluia. Uma outra característica de Simeão: ele esperava a promessa. Esperança é o mesmo que expectativa. O noivo ao encontro da noiva, adornada e sem mácula, sem pecado. O noivo, ele está aqui. O noivo é Jesus. A noiva é a igreja. A noiva é você. Não é um templo, mas é você. Como você tem agora chegado diante de Deus? Com vestes sujas pelo pecado ou lavadas e limpas? Santo, alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Será que você tem sido isso? Será que você está se chegando a Deus em santidade? Dentro, quando nós pegamos esperança, nós pegamos a palavra fé, fidelidade, garantia, evidência. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicções de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. A fé. Nós só podemos vir a Jesus pela fé. Nós só podemos experimentar de Jesus pela fé. Bem-aventurado os que não viram e creram. Foi isso que Jesus falou a Tomé. Tomé chegou ao pé de Jesus. Jesus é o Senhor mesmo? Jesus é o Senhor mesmo? Deixa eu ver sua mão. Deixa eu ver sua mão. É Jesus, a mão dele está furada. E ali Jesus vira para ele e fala: bem-aventurados os que não viram e creram também. Nós não vimos com nossos olhos carnais, humanos, Jesus, mas pela fé nós cremos que Ele veio, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que está à destra de Deus Pai. E que em breve Ele voltará para levar a igreja santa dEle. Aleluia. Quem tem esperança, aguarda firme. Quem tem esperança, aguarda firme, agarra ela. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. E essa promessa é que Ele é o Senhor e Ele vem para guardar a tua vida, para salvar a igreja dEle, para salvar esse mundo, para retirá-lo do lamaçal do pecado. Aleluia, Pai. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. É fiel, nosso Deus, Ele é fiel. O homem pode te decepcionar, mas Deus é fiel. A humanidade pode te decepcionar, mas Deus é fiel. A igreja talvez possa te decepcionar, mas Deus é fiel. O mundo pode decepcionar você, mas Deus continua sendo fiel, hoje e eternamente. Aleluia! Aleluia, Senhor. Simeão viu a promessa, a profecia se cumprir. Viu a glória de Israel e recebeu o reino de Deus em sua vida. Simeão recebeu o reino de Deus em sua vida. diante de tudo aquilo, Simeão recebeu a promessa e ele vira. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. O sofrimento da nação naquele momento se transformou em alegria incontida na vida daquele homem. João 16, 22 diz o seguinte: assim também agora vós tendes tristeza. Isso foi o que Jesus disse aos seus apóstolos. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outras vezes vos verei, o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ninguém poderá tirar. Você fica parado? Eu vou ler de novo. Acho que vocês não entenderam. Assim também agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ninguém poderá tirar a alegria que o Senhor colocará na tua vida. A alegria que o Senhor tem colocado na tua vida, jamais ninguém poderá tirar. Jamais, jamais. Isso é forte, isso é tremendo. Jamais. E aquele homem, ele teve um encontro. Aquele homem conheceu a vontade de Deus. Aquele homem conheceu a bondade, o toque poderoso de Deus naquele momento. Que você coloque essa alegria hoje no seu coração. Que você deixe Jesus ministrar a tua vida. Seja você cristão ou não, nós precisamos renovar a nossa alegria. Nós precisamos renovar a nossa alegria no Senhor. E hoje é noite de renovar a nossa alegria no Senhor. De renovar a presença do Senhor. Porque o Senhor, Ele é tremendo. A promessa dEle é viva e eficaz. E nós precisamos nos virar a Ele. Coloque-se de pé.